Seguimos com o programa temática, 11 horas e 9 minutos. Estamos no ar aqui para falarmos de Feira do Livro e, na verdade, agora uma última entrevista a respeito da Feira do Livro, porque ela foi encerrada no último sábado à noite e agora nós estamos recebendo aqui, menos de 7 dias depois do final da Feira do Livro, a secretária Aline Teles da Silva e também a coordenadora... Bruna, me desculpa, mas eu esqueci de colocar o teu cargo aqui, a coordenadora...
Isso, coordenadora pedagógica.
Coordenadora pedagógica, Bruna Zancan, né?
Isso aí.
Obrigado, então, Bruna, pela tua presença também, da secretária Aline. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria estar aqui para avaliarmos esse grande evento, né? Posso dizer, talvez um dos maiores do município de Lagoa Vermelha, que é a nossa Feira do Livro e Cultura na Praça 2023.
Agora sim também, Bruna. Seja bem-vinda. Bom dia.
Muito obrigada, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, secretária. E em seu nome, eu cumprimento a todas as nossas colegas da secretaria que estão nos acompanhando.
Secretária, vamos começar falando sobre a presença de público. Foi possível calcular quantas pessoas passaram na Praça Frei Mateus entre o dia 8 e 11, agora de outubro?
Olha, se nós falarmos em termos da praça, de público para assistir os espetáculos e os escritores, com certeza nós tivemos mais de 1.200 pessoas e posso dizer que entre manhã, tarde e noite, sempre o público assim participando e a praça lotada. Sem falar daquelas famílias que vinham para visitar os estandes, que vinham para fazer a compra de livros. Então, eu acho que por dia passou em média de umas 3 mil pessoas na nossa Feira do Livro. E é algo assim que nos faz refletir do quanto as pessoas estavam esperando por esse evento e buscam, né, por esses momentos de cultura na praça.
Bruna, desses cerca de 3 mil que passaram todos os dias, a maioria são de escolas aqui do nosso município, teve participação de fora, mais ou menos quantos alunos também, só da rede municipal, estadual aqui de Lagoa Vermelha, foram até a feira?
Então, Ricardo, na nossa rede nós temos mais de 2.200 alunos. Porém, nessa contagem tem os bebês, né, e as crianças bem pequenas, que são até o maternal 3, que aí não vieram para a feira. Mas também tivemos a participação das escolas do estado, né, das escolas da rede privada também vieram até a feira. E para essas crianças pequenas que não vieram até a praça, nós levamos a feira até eles, né? Então, além dessa contagem que a secretária passou, que vieram até a praça, nós temos aqueles alunos que a feira foi até eles nas próprias escolas.
Que legal. Foram 4 dias de feira, uma média de 3 mil pessoas passando pelos estandes por dia. É claro que muitas dessas se repetem, né? Os alunos, inclusive, das escolas aí, secretária, participaram todos os dias da feira?
Sim, com certeza. Até porque nós focamos para que eles tivessem na praça, que eles tivessem essa interação com as atividades que tinham ali na praça e também com os escritores, onde eram momentos assim bem significativos, onde eles vinham, batiam um papo pessoalmente com o escritor, onde eles tiravam foto, pegavam o autógrafo dos livros. Então, essa interação, eu julgo ser muito importante para os nossos alunos, porque também isso é aprendizado. Isso são momentos únicos que é oportunizado para os nossos alunos, que talvez eles não tivessem essa oportunidade, né? Então, assim, desde a questão de momentos de descontração, como era a tirolesa, como foi a escalada, como momentos de aprendizado com o Corpo de Bombeiros, com a Brigada Militar, essa troca de informação com os escritores, a apreciação de um bom teatro, né? Então, assim, tudo isso envolve o conhecimento que eles estão agregando, não somente de conteúdo, mas para a vida deles. Quando eles iriam até o ginásio e eles também se deparavam com todos os trabalhos do programa União Faz a Vida, que foi fantástico a mostra desses alunos das escolas participantes, a questão do trânsito, né, com a escolinha ali, quem está à frente é o Gesiel, que foi também fantástico. Então, eu só tenho momentos assim muito positivos para ressaltar para aqueles que não puderam estar presentes, mas que acompanharam pelas redes sociais esse nosso grande evento, que foi um momento em que Lagoa Vermelha pôde desfrutar de grandes escritores, de muita literatura, de muita cultura e de momentos muito alegres com a família, com os colegas, com as escolas, que foi o que a Feira do Livro proporcionou nesses 4 dias intensos e de muito trabalho.
Bruna, a gente sabe que a literatura ela tem uma certa resistência, né? O hábito de ler te exige um pouco, você tem que ter uma determinação para acabar um livro, não é tão fácil como ir assistir a um filme ou ouvir a uma música. E nesse sentido, nós tivemos escritores de diversas áreas aqui em Lagoa Vermelha, né? A nossa patrona, Paula Pimenta, escreve principalmente para um público infanto-juvenil, mais direcionado às meninas, né? E dentro desse grupo também tem aquelas que conhecem a Paula, outras que não conhecem, e as que conhecem geralmente são grandes fãs, né? A gente viu aqui algumas meninas se emocionando ao conhecer a patrona. Ela, inclusive, já escreveu para obras que inspiraram roteiros de filmes, né? Esses filmes também estão aí. Nesse sentido, deu para perceber que a maioria dos autores eram conhecidos do nosso público aqui? O que que deu para tirar de uma temperatura? Ou ainda existe essa barreira, né, que precisa ser vencida? Quem sabe mostrar mais esses autores para a comunidade local?
Com certeza, Ricardo, a maioria dos nossos escritores eram conhecidos, principalmente pelos alunos, até porque previamente à nossa programação nós realizamos uma compra, né, de todos os livros de todos eles e as escolas tiveram acesso. E queremos ressaltar também para a comunidade que esses livros também estão à disposição na Biblioteca Municipal. Então, quem pôde acompanhar a fala do escritor e agora tem interesse em fazer a leitura, mas não quer comprar o livro, a gente tem na biblioteca à disposição. E quando chegávamos na feira com os escritores, vinham pessoas, sabe, ai, por favor, tira uma foto comigo. E tivemos escritores também que se emocionaram. No caso da Eliane Marques, veio uma prof, abraçou ela e, por favor, tira uma foto comigo. Parecia que ela não acreditava, sabe? Ela disse, eu sou a Eliane Marques. Aí a prof disse, sim, eu sei, justamente por isso. A patrona também, ela quis circular dentro do ginásio onde estavam os livreiros, ela adquiriu o livro para levar para a filha dela, comprou caneta. E aí, nesse meio tempo que fazíamos essa visitação também, várias alunas vinham abordar ela, sabe? Querer tirar foto e autógrafos, enfim. Foi muito bacana mesmo. E depois, no final do evento, nós passamos de livreiro por livreiro, né? Agradecendo a participação deles, tirando uma temperatura de como foi a venda dos livros, e todos eles falaram que a venda foi muito boa. Então, mesmo aquelas pessoas que não têm muita afinidade com o livro físico, que não gostam muito de realizar tanta leitura, a feira traz essa motivação e esse incentivo, né, para que deixem um pouquinho o celular de lado e peguem mais o livro físico.
É claro que uma coisa é a obra, né? É o livro, é o que está ali. Outra coisa é o autor. Às vezes a pessoa não tem nada a ver, né? A gente espera, cria determinada expectativa em função do que ela escreveu. E ela não é tudo aquilo que a gente esperava, eu digo, no trato pessoal, né? E nesse sentido também, secretária Aline, vocês de alguma maneira exploraram esses autores no palco ali, durante palestras e também em conversas, visitas às escolas. Eu me lembro que na última feira o Pedro Guerra, né, foi o patrono, ele circulou bastante, parecia ser alguém bem amigável, comunicativo com os alunos. Como é que foi a experiência dos escritores desse ano com o público das escolas?
Extremamente positivo, e uma das coisas assim que mais me encantou e talvez me trouxe como ensinamento a humildade das pessoas. Falando da nossa patrona, quem teve a oportunidade de conversar com ela, que pessoa humilde, que pessoa diferenciada. Ela é uma autora, uma escritora que já vendeu mais de 2 milhões de obras. E quando você conversa com ela, é um momento que você aprende muitas questões, não somente da literatura, mas como ser humano. Da mesma forma, diversos autores que estiveram aqui em Lagoa nos ensinaram a todo momento, com a simplicidade, com a humildade e com o conhecimento. Então, desde o momento em que eles nos contam como que vem as inspirações, como que se inicia a escrita de um livro, então assim, como é a rotina de um escritor, eu acho que tudo isso é oportunidade oportunizado através de feiras do livro, de momentos como esse. E que o ano que vem, eu acho que nós também queremos projetar para que a gente não perca esse contato, que não seja somente na feira do livro, mas que a gente consiga também trazer momentos de bate-papo com escritores, como já é feito com os nossos escritores aqui de Lagoa Vermelha, momento único também, que a gente pode conversar e debater sobre as suas obras. E uma das coisas que eu acho que ficou muito marcante nessa nossa feira é a valorização dos talentos locais. E quando eu falo, é desde a música até aos nossos escritores, e momentos esses que eu acho tão importante e que é uma cultura que a gente vem trazendo desde as nossas formações pedagógicas com o quadro, porque há um tempo atrás essa cultura era, vem pessoas de fora, e aí, sendo que Lagoa Vermelha tem grandes profissionais da área da educação, grandes escritores, e era uma das coisas que nós discutíamos nas reuniões de alinhamento da feira. E eu sempre destaquei da importância de nós termos esse olhar e essa valorização pela prata da casa, por aquilo que a gente sabe que são pessoas que andaram pelas nossas escolas e hoje estão aí escrevendo grandes obras ou grandes músicos, enfim. Eu acho que essa valorização é muito importante. E os escritores, eu acredito que 100% deles, eles vêm e eles respondem às nossas expectativas pelo fato de que nós pesquisamos antes, Ricardo. A gente busca, a gente faz uma pesquisa de cada um, é pensado com muito carinho e pensando em atingir todos os públicos. Afinal, a gente vive num mundo diverso, onde cada um tem o seu gosto, mas a gente tenta contemplar a todos os gostos, tanto da literatura quanto da música. E eu acho que a nossa Feira do Livro demonstrou isso de uma forma muito bacana.
Certo, vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos para falar de Feira do Livro e também sobre algum ponto negativo que possa ter sido identificado aí pela organização desse evento. Agora, 11 horas e 20 minutos em Lagoa Vermelha. Céu permanece nublado, a expectativa é de um dia chuvoso, temperatura em 19 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Vamos depois do intervalo comercial para seguir falando de Feira do Livro. Estamos recebendo aqui Bruna Zancan, que é coordenadora pedagógica, e também Aline Teles da Silva, a secretária municipal da Educação de Lagoa Vermelha, grupo que esteve à frente da organização desta feira, que acontece a cada 2 anos, né, secretária? Essa, então, foi a última, pelo menos porque vamos ter uma eleição, quem sabe do futuro, né? Não sabemos ainda, mas no que tem de certo, então, foi a última dessa administração.
Sim. Na verdade, eu sempre disse que nós teríamos que fazer uma Feira do Livro para fecharmos com chave de ouro, porque, como tu mencionou, da gestão do Bonotto, como ele está no segundo mandato, sim, é a última, e é a terceira que nós estávamos à frente. Então, eu acredito que, dentro de uma avaliação, claro que nós sempre temos os pontos positivos e há algumas coisas a melhorar, que a gente debate com o quadro, mas é muito importante frisar que agora nós vamos estar encaminhando uma pesquisa para as escolas, onde elas também vão poder opinar e sugerir pontos a ser melhorados e também destacar os pontos positivos. Mesmo que nós não estejamos à frente da próxima Feira do Livro, pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente também dá instrumentos e ferramentas para aqueles que possam vir assumir a pasta, que também observem e consigam ter uma visão mais de gestão quanto à Feira do Livro, aquilo que pode ser melhorado de acordo com as pessoas que estiveram ali todos os dias, que é a equipe das nossas escolas. Então, eu acho muito importante, nós não pensamos somente no hoje, mas nós pensamos daqui para frente, aquilo que pode ser melhorado em termos de Feira do Livro.
Pois é, vamos falar justamente desses pontos, então, secretária, que a senhora identificou que, e a equipe também, não foram de alguma maneira contemplados, né? O que ficou para trás, o que se critica do que foi feito, né? E que se admite algum problema com relação à feira.
Olha, Ricardo, eu acho que uma das coisas que mais nos incomoda e faz parte e nós não temos gerenciamento é o tempo, né? Porque quando chove, nós já tínhamos pensado na primeira-feira, já houve esse problema que os livreiros ficavam na praça. E aí tinha prejuízo quando a chuva vinha muito forte, estragava os livros, enfim, então passamos toda essa parte de material de venda para o ginásio. E o tempo, o que acontece? Nós chegávamos todos os dias, uma hora com antecedência, tanto de manhã quanto no final do dia para fazer a organização das cadeiras. Quando chovia, nós secávamos uma por uma, nós mobilizávamos toda a equipe, mas era secado cada cadeira, o chão onde empoçava a água, nós também tínhamos que ajeitar para que as pessoas tivessem o máximo do conforto e do acolhimento no momento em que estivesse na nossa feira. Com relação à programação em si, nós não tivemos atraso, eu acho que a pontualidade sempre foi algo muito positivo dentro dos nossos eventos da educação e pontos a melhorar, com toda certeza nós vamos estar ouvindo a equipe das nossas escolas para ver o que nós podemos melhorar, mas eu acredito que sempre tem e para nós, Ricardo, geralmente chega muitos elogios, né? As pessoas quando vêm nos falar, algumas, claro, pontuam algumas coisas, Aline, a equipe de dança poderia ter sido diferente, poderia ter pego um outro ritmo, mas algumas coisas assim que vai muito do gosto pessoal de cada um, claro, de que estava ali na praça, né?
Com relação à chuva, né, secretária, a gente pode ligar o problema do tempo, que não tem, vocês não têm controle, à estrutura, né? Nesse sentido, a feira desse ano parece que deu um passo atrás com relação ao investimento em estrutura. Em 2021, a gente tinha aqui na frente da rádio, né, na rua 14 de julho, um grande lonão, né, uma estrutura diferenciada aí. Eu não me lembro direito, mas eu acho que foi utilizado também a quadra, né, naquela época.
Não.
Foi só utilizado aqui. Nesse sentido, algum arrependimento de não ter montado essa mesma estrutura?
De forma alguma, ao contrário, Ricardo, na verdade, aquele ano de 2021, nós estávamos recém saindo de uma pandemia, nós precisamos nos reinventar e fechar toda a estrutura ao redor, onde as pessoas em alguns shows só entravam se estivesse com a carteirinha de vacinação, da mesma forma, alunos, professores e público em geral tinham que estar usando máscara, tivemos que intensificar o número de segurança para nos auxiliar com essa prevenção e com o cuidado dado com a pandemia. A nossa Feira do Livro, ela realmente ela é característica a acontecer na praça, então eu acho que em termos de estrutura ela não deixou nada a desejar, porque nós tínhamos cadeira, assim como tinha aqui naquela estrutura de 2021.
Eu digo porque a cobertura era mais baixa, né? Então ela vinha até mais baixo, o vento não molhava tanto quando estava chovendo nas cadeiras. Nesse sentido, a quadra coberta muito mais alta tem a possibilidade de molhar mais, né?
É, mas aí quando nós pensamos em gastos também, eu acho que a gente, quando trabalha com dinheiro público, a gente tem que ter esse olhar. Se nós temos a praça e nós estamos num período de calor e que possibilite que a gente faça, claro que com a preocupação do tempo, isso sem dúvida, mas eu acho que por uma questão, inclusive, de economia e de bom senso, podendo acontecer na praça, a gente sempre fez assim como a primeira, que nós estávamos à frente, a segunda, em virtude da pandemia, nós tivemos que montar uma outra estrutura, porque tinha esse controle de quem entrava e quem saía da feira, e esse ano eu não ouvi nenhuma crítica referente à estrutura, ao contrário, as pessoas elas se sentem muito bem naquele ambiente, até porque fica mais próximo dos banheiros, enfim, e inclusive para as escolas fazer a gestão é melhor, até porque tem as arquibancadas, então a escola fica muito mais próxima do que somente com as cadeiras.
Vamos falar do investimento também e dos gastos, secretária. Quanto custou essa feira de 2023 para o município?
Essa feira custou, em média, 320 mil. E lembrando que 90 mil nós ganhamos de recurso do Estado, 160 mil veio do Fundo da Cultura, que já existia esse planejamento, e o restante foi recurso próprio da Prefeitura. Então, assim, se nós formos avaliar momentos como a gente teve de grandes escritores, da nossa patrona, enfim, de toda a estrutura que a gente montou, o valor ele não é tão alto pela qualidade das atrações. E aí nós também tivemos grandes parceiros, fora esse recurso que eu mencionei, nós tivemos os apoiadores como o FTD, que foi quem nos trouxe e pagou a patrona da feira. Nós temos o Sicredi, que nos auxiliou e nos ajudou com a questão da escalada e da parte ali da tirolesa, juntamente com a Doripel, e também a parceria que já é de praxe com o SESC, onde nós conseguimos um valor menor, por muitas vezes em virtude da parceria de todos, de grande parte dos shows e de peças teatrais.
Então, o dinheiro que saiu dos cofres do município, em torno de 50 mil, secretária?
Um pouco mais, Ricardo, em torno de... acredito que gira até 100 mil, pode ser. Mas que aí é dentro daquilo que a gente sempre investiu. E lembrando que é um gasto que a gente sempre faz a previsão e que nós sempre tentamos manter a qualidade e agora, mais do que nunca, trazer parceiros para diminuir os gastos, e do qual eu deixo aqui a minha gratidão a esses apoiadores, esses parceiros que acreditam nesta feira e fizeram com que a gente pudesse trazer diversas atrações totalmente gratuita, porque tudo aquilo que tinha na praça em termos de shows, em termos de palestras e a parte da tirolesa e da escalada, totalmente gratuito, assim como a visitação em vários estandes.
Bruna, não sei se é exatamente o teu departamento, mas foi possível também calcular quanto dinheiro a feira fez girar aqui, inclusive aí nos estandes, né? Alguns expositores aqui de Lagoa Vermelha estavam lá vendendo. O que, que se tem de dados, números com relação à economia?
Então, Ricardo, nós tivemos a participação de 10 livreiros, porque como era a nossa 10ª edição da Feira do Livro, então a gente trouxe 10 livreiros e tínhamos 6 empresas na praça de alimentação. O que girou, nós não sabemos te dizer, porque como são empresas particulares, né, nós não temos esse controle.
E elas compram o espaço ou é feito um sorteio? Como é que
sim,
funciona?
É aberto um edital para inscrição para a praça de alimentação. E as empresas interessadas, então, se inscrevem, pagam uma taxa, né? E aí tem um espaço delimitado, a gente faz um sorteio em que espaço cada um vai ficar, assim como a gente também fez o sorteio dentro do ginásio, né? Para ver a metragem de cada stand, qual livreiro queria se colocar em determinado espaço. E também tínhamos a presença do pessoal da Casa do Artesanato, que foi muito bacana também. E quem visitou o ginásio viu a exposição também das escolas, né? Da Escola Marcílio, da Escola Ederson Leite e da Escola Diógenes Euclides da Cunha, que fazem parte do programa União Faz a Vida, também em parceria com o Sicredi, que trouxeram aí trabalhos maravilhosos. Bombou nas redes sociais também, né? A gente via o dos três porquinhos ali, da Rapunzel, várias crianças tirando foto e divulgando e marcando as escolas, então foi um trabalho bastante bacana também. Mas essa parte do giro financeiro aí, não vou saber te dizer.
Certo. Dados que talvez nem sejam levantados, né? É um dado particular, e se a prefeitura vai investigar, secretária?
A gente sempre pergunta mais ou menos a média e faz um paralelo da venda dos livros da feira anterior com essa. Uhum. Em termos financeiro não, mas em termos de crescimento da venda, isso sim nos interessa, até para a gente saber, e aí a gente tem uma noção se realmente aumentou a venda, se diminuiu, mas não em números e sim em porcentagem de vendas, até porque aí a gente tem uma noção do que girou em termos financeiros, né, no município.
Certo. Obrigado pela sua entrevista, secretária.
Eu que agradeço, Ricardo, e se tu me permite, eu quero deixar aqui a minha gratidão a todas as nossas escolas, de toda a rede municipal, estadual e particular, em especial a minha equipe da Secretaria Municipal de Educação, gestores, professores, funcionários, sem vocês nada seria possível. Então, a Feira do Livro e Cultura na Praça, eu tenho certeza que tem a mão e um olhar cuidadoso de cada um de vocês. Então, aqui a minha gratidão e uma excelente semana a todos.
Bruna, obrigado também pela ajuda durante a feira e sucesso para vocês lá na secretaria.
Agradeço, Ricardo, a oportunidade. E só para destacar, então, que foi a nossa maior feira em termos de programação, né? uma programação bastante variada que contemplou a todos os públicos. E da mesma forma, queremos agradecer vocês, né, pela cobertura, por estarem sempre presentes, e um bom restinho de semana aí a todos.
Obrigado. Recebemos aqui a mensagem também do Samuel, vou registrar. Ele parabeniza pela organização, só diz que achou os lanches caros, deveriam ser mais baratos, uma crítica que pode ser considerada para o futuro. E assim, de alguma maneira, nós aqui também da Tua Rádio Cacique encerramos a nossa cobertura da Feira do Livro, que teve o patrocínio nesse ano do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, Diana Terra Seguros, Lagoa Vermelha, Actus Educação, Sicredi e a Livraria Contemporânea. 11 horas e 38 minutos.
Conhece a Lojas Colombo? São 60 anos